Debates do Povo. Apresentação, Rui Lima.
Salve, são 11 horas 7 minutos em Fortaleza. Está entrando no ar o Debates do Povo na sua FM 95.5. Ele é um dos mais importantes nomes das ciências sociais no Brasil, autor de diversas obras de referência na antropologia, na sociologia e nas ciências políticas. Nosso convidado de hoje é Roberto da Mata. Roberto é formado em História pela Universidade Federal Fluminense, com especialização em antropologia social, tem mestrado e doutorado pela Universidade de Harvard e é um profundo estudioso da sociedade brasileira, através do carnaval, da música, da comida, da mulher, do jogo do bicho, do futebol. Roberto, do futebol, Roberto. E o futebol. Conosco também, para conversar com o Roberto da Mata, professor de antropologia, pesquisador da cultura popular, Oswaldo Barroso. Você em casa, você ouvinte, você internauta, participa conosco, mandando perguntas, mandando comentários pelo 3066-4030, também pelo WhatsApp 81-28-0316. Roberto, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E o futebol, Roberto? 7 dirigentes da FIFA presos numa operação espetacular do FBI com a polícia suíça. O futebol perdeu aquele encanto, Roberto? Ou foi só o show que mudou de roteiro?
Primeiro quero agradecer a oportunidade, né, de falar para os seus ouvintes. Eu sei que é um programa super ouvido, é popular, querido, né? E tá aqui com o Oswaldo, meu colega. E dizer primeiro o seguinte, a coincidência dos 7, né? Porque nós perdemos de 7-1. E aí sim, o futebol como arte, o futebol como esporte, o futebol como mecanismo de autopromoção e autorreferência, né, de vitória do povo brasileiro, aí foi triste. Agora, os 7-1 que estão roubando do futebol aquilo que o futebol permite ou permitiria, esses, não, maravilha, é bom para o futebol.
É bom para o futebol,
isso, né? É bom para o futebol, né? Porque isso cura o futebol. Porque não há nenhuma atividade humana, que nem muito menos aquelas que são mais simples, que podem sobreviver à desonestidade, que podem sobreviver à desonra. É a desonra deles, não é do futebol. Porque eles eram diretores. Eles são, é um negócio do presidente do clube, né? Quer dizer, é sempre a camada dirigente que rouba, né? Não são aqueles que fazem
o grande espetáculo.
Exatamente, o grande espetáculo. Porque como é que você vai roubar, né? O Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno roubou o quê? Rouba a bola. Como nós falamos normalmente.
Agora, né? É curioso, Roberto, porque é curioso os Estados Unidos, né? Que é um país que não tem tradição nenhuma no futebol, seja no final das contas, ele responsável, a polícia norte-americana, seja ela responsável pela prisão dos nossos dirigentes, né? Nós não cuidamos de fazer o nosso trabalho e os Estados Unidos fizeram, né?
Mas aí eu acho que tem essa... Quer dizer, eu não sei os detalhes, mas deve ter alguma coisa a ver com o fato da FIFA...
Lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. É por aí que eles pegam,
exatamente,
né?
Exatamente.
É pela Receita Federal, lavagem de dinheiro.
E como é uma instituição internacional, o FBI foi lá na Suíça, né, e enjaulou. Botou todo mundo para ver o sol nascer quadrado.
É, pegou eles. O Roberto, tem um ouvinte nosso ouvinte Augusto Pinto Neto, diz que leu um trabalho seu sobre comportamento do brasileiro no trânsito, que fez mudar a maneira dele se comportar ao volante. Que forma milagrosa é essa que faz mudar o comportamento das pessoas ao dirigir? Que trabalho é esse seu? Gostaria que você falasse um pouco sobre esse seu trabalho.
Eu fico muito feliz com a opinião do ouvinte, né? A gente escreve, não tem ideia de que eventualmente você pode tocar mais as pessoas. Esse livro realmente mexeu com muita gente. Fiz muitas palestras em Detrans, pelo Brasil afora. Porque esse livro, o título dele é Fé em Deus e Pé na Tábua, que é uma expressão antiga. O jovem nem sabe o que isso significa. Que quando eu aprendi a dirigir automóvel, há muitos décadas, né?
Era muito atrás, bom você ouvir isso.
E a pessoa dizia, não, é o seguinte, você pé no acelerador, a tábua, né? Pé no acelerador e fé em Deus que tudo vai dar certo. E não dá certo. Você morre, você destrói propriedade. Então, o estudo que eu fiz, ele foi baseado em pesquisa, foi feito através do DETRAN do Espírito Santo, na Grande Vitória, e nós fizemos várias entrevistas, grupos de foco, entrevistamos as pessoas, e a conclusão que a gente chega, que era uma conclusão que eu já tinha mais ou menos na minha cabeça, né? Aliás, acabei de falar isso mais ou menos numa entrevista para o jornal O Povo, é que nós brasileiros temos horror à igualdade, às situações onde você tem que esperar igualitariamente, como fila. E a fila é o trânsito.
Como o sinal de trânsito, o sinal fechado.
Exatamente,
né?
O sinal fechado. Ou então, aquele negócio de você querer ultrapassar a qualquer custo, e o sujeito da sua frente que está com um carro que é mais antigo do que o seu, né? E ele é mais feio do que você, e teoricamente é mais pobre do que você, e a mulher dele é mais feia do que a sua, e ele não te dá passagem. Ou então, pior ainda, ele está de bicicleta. Ele não tem direito, nem direito de estar no trânsito. Ou ele está de moto e logo ele é louco, etc. Então, você tem um sistema institucionalizado que a gente detecta quando observa o trânsito com cuidado, com uma certa sistematicidade, né? Investigando, que nós, o nosso problema não é a desigualdade. O nosso problema é o contrário, é a igualdade que nos perturba. Quando você entra num banco, quando você entra num avião, quando você entra num ônibus e você vê que você tem que ser tratado exatamente igual aos outros, você já começa a ficar nervosa. É aí que nós começamos a reclamar. Ele disse, é negócio do restaurante. Chega no restaurante, passa 10 minutos, você não foi atendido, na mesma hora você chama o garçom de maneira até, às vezes, né? Mas algumas pessoas de maneira violenta, brutal. O que houve? Não estou sendo atendido? Como é que é? Então, o livro trata disso. E provavelmente ele deve ter se tocado, porque eu coloco várias dessas situações de impaciência, né? de você correr riscos desnecessários. E todo mundo corre, inclusive pedestre.
Pois é, a Fortaleza passa nesse momento por um projeto aí de instalação de ciclovias em toda a cidade e, claro, já começaram esses conflitos aí entre automóveis e ciclistas que você está mencionando. Inclusive, já há casos aí de alguns atropelamentos de ciclistas. O que que leva, Roberto, alguém a cometer um ato como atropelar um ciclista que você percebe muitas vezes que é feito de propósito? O que que leva um sujeito a fazer um negócio desse?
É essa impaciência e essa internalização de que você, o outro não existe. Se você não conhece, se fosse seu amigo, se o ciclista fosse seu amigo, você deixa o ciclista, você cumprimenta ele, para o carro, abre a janela, e aí está andando bem. Mas se você não conhece, o outro não existe. Nós não fomos criados para respeitar o outro. E o outro faz parte do mundo moderno, que é um mundo democrático e igualitário, onde todo mundo tem sua vez, todo mundo tem o direito de ocupar um espaço. Você vê dois brasileiros conversando, por exemplo, eles pouco estão se lixando, se estão conversando numa porta, onde é passagem das outras pessoas. E se você falar com eles, ficam zangados. Não, nós estamos conversando, cara. Nós não estamos fazendo nada demais. Então, se estão atrapalhando a passagem. Isso em aeroporto é muito comum. As pessoas saem do embarque e falam com os parentes, claro, quando tem todo o direito, mas não tem a visão.
Que tem gente saindo atrás também, né?
Todo mundo está saindo. Não é que você...
E fica ali aquele monte de mala ali na frente.
Exatamente.
Todo mundo cumprimentando os parentes.
Exato.
E acha que tem o direito, né?
Nós somos parte de um todo, de um todo, e nós não somos as partes principais desse todo, como acontecia na sociedade cearense tradicional, como acontecia no Rio de Janeiro tradicional, onde quem era rei, quem era barão, quem era coronel, quem era importante, quem era rico, não entrava em fila. mandava o empregado ou o escravo entrar em fila. Esse mundo está acabando. Os resíduos ainda ficam. E no trânsito, eles aparecem de uma maneira muito nítida. No trânsito e em outras situações. Exatamente por aí que eu acho que deve ter mudado a cabeça dele.
É, com certeza.
Que foi onde eu tentei mudar a cabeça das pessoas, por isso que eu escrevi o livro.
É. Roberto, você disse uma vez que o Brasil pode se tornar um país moderno do ponto de vista ético e do ponto de vista político. Quanto tempo demora para a gente chegar lá?
Pelos meus cálculos, vai demorar mais ou menos 1000 anos. Estou brincando. Não, a gente chega. Agora, não chega de repente. Não chega de repente. Vai passar muita água embaixo da ponte.
É. Não, eu estava me lembrando, fé em Deus e pé na tábua era um dito do Ademar de Barros, né, na campanha política.
Também.
Não era isso? É. E isso era um estímulo a você passar na frente do outro e
ir embora, né?
Me parece que isso acontece, do modo geral, na sociedade, como você está falando. É, será que, principalmente nesses países em desenvolvimento, né, onde a pressa em crescimento é muito grande, né, tipo a China, a Índia, o Brasil e outros assim, essa força de, vamos dizer, como se emprega na disputa social, não está precisando de uma desacelerada, de um decrescimento? Eu vi agora um filósofo, acho que italiano, falando nisso, a questão do decrescimento. Disse que em alguns lugares, como Laos, por exemplo, as pessoas vivem mais lentamente, mais tranquilamente, né? Ah. Não vive nessa agonia tão grande.
Desacelerando, né?
É desacelerando.
Eu concordo. Eu acho que eu mesmo tenho tentado desacelerar. Não é fácil, né? Cada um tem um temperamento. Agora, eu acho que é fundamental, por exemplo, quando nós discutimos questões de educação, de trânsito, questões de educação, eu estou aqui para falar disso, né, de controle do cidadão, o cidadão se interessar mais pelas instituições que governam parte do seu comportamento, como impostos, né, que a gente tenha uma consciência maior de que o que você tem que passar para essas pessoas é a igualdade, né, o direito que as pessoas têm de reclamar, que do mesmo modo que eu tenho que respeitar o policial, né, ele também tem que me respeitar, né. E essas ultrapassagens é que são complicadas, sobretudo porque o país é profundamente desigual. E a desigualdade não tem melhorado, ela tem piorado. Né? Todo mundo ficou mais rico. Houve uma inclusão de gente de classe F, classe E, para classe B, C, que é maravilhosa nesses últimos 12 anos. Mas os ricos também ficaram mais ricos. Quem já estava na classe A também subiu um pouco mais. Então, como é que você pode fazer mandar uma mensagem de que a ideia do limite, a ideia do suficiente é importante? É quantas camisas você precisa ter para ser feliz? 500 camisas? Quantas vezes você tem que viajar para Miami para dizer que você é uma pessoa importante ou que você é rico? Que você precisa contar para os seus amigos, tirou um monte de fotografia no seu telefone, você tem que mostrar: isso aqui sou eu comendo no restaurante tal, isso aqui sou eu na praia de Miami. Quantas vezes você tem que fazer isso? Quantos automóveis você precisa ter para você ser feliz? Essa questão do suficiente, da ideia do suficiente, é fundamental, porque ela é um outro lado do igualitarismo, não é? E mostra que a autonegação não é uma punição, não é uma repressão, é uma coisa positiva, porque você está contribuindo para essa compreensão. E essa pressa tem que se esvaziar, né? Porque eu não posso, em nome da minha pressa, em nome da minha agenda, porque a pressa tem a ver com a minha agenda, eu não posso, em nome da minha agenda, ultrapassar por cima de um ciclista, ou não esperar que o pedestre termine de passar, de atravessar a rua, que é um idoso ou uma senhora idosa, ou com uma criança, porque eu tenho que chegar para dar uma entrevista, eu tenho que chegar no banco para depositar um cheque. Isso é um absurdo. Então, essa discussão de como é que nós gostaríamos que a nossa cidade fosse, é uma discussão que falta aos políticos brasileiros, que falta às prefeituras brasileiras, que falta aos prefeitos brasileiros, que falta à presidenta brasileira.
de sentar, de olhar, porque são as pessoas que são líderes, são os líderes. Os líderes têm que tomar a iniciativa. Então, esse ponto é um ponto fundamental. E você tem que... É como um professor. Quem é que faz uma aula ser boa? Só pode ser o professor, não pode ser os alunos.
Não.
Os alunos são 40 alunos. Se o professor não chegar... E é como um cantor, não chegar e dar o primeiro passo para energizar, né, essa relação com os alunos, ensinar alguma coisa para os alunos com um mínimo de competência, de sensibilidade, de entrega, não acontece nada. A aula deixa de ser um acontecimento. A mesma coisa acontece no trânsito. Você sair de casa zangado e agredir todo mundo, você vai levar agressão. Se você for gentil, isso é um dado que o ouvinte... Experimente isso, ouvinte. Meu caro ouvinte, experimente isso. Sai de casa e, em vez de brigar e competir, deixa o cara do lado, faz um sinal para ele.
Cometa uma gentileza, né?
Faça uma gentileza e dê um sorriso, que essa gentileza vai se reproduzir. Do mesmo modo que a violência e a agressividade também vão.
Cometa uma gentileza hoje. Vamos para o intervalo, a gente vai fazer um intervalo. Lembrando que você participa conosco pelo 3066-4030, pelo WhatsApp 81-28-0316. A gente volta já!
Debates do Povo.
Oferecimento CGV, oftalmologia clínica e cirúrgica, 3816400, e transportadora Braspress, 34996300.
Conheça a CGV Oftalmologia Clínica e Cirúrgica. Dr. Eugênio Gifone, Dr. Felipe Carvalho e Dr. Rodrigo Vicentini. Exames modernos e centro cirúrgico com equipamentos de última geração. Realizando sua cirurgia com segurança, é com a CGV. Ligue 3816400, Avenida Santos Dumont 2456, 18º andar, Edifício Corporate Plaza, Aldeota. CGV Oftalmologia Clínica e Cirúrgica. Nossa visão é você. Diretor técnico Dr. Rodrigo Vicentini, CRM 6233, RQE 3197.
A nova casa é sua casa, qualidade e tradição. A sua casa é a nova casa, pra fazer a sua refeição. Tem todo dia self-service, sobremesas e a notinha, sopa!
Nova Casa, desde 1987. Mais de 20 anos com qualidade e tradição. Fone 3457-0123.
A sua casa nova, casa.
Com uma Forte Rastreamento, você produz mais, economiza mais e vive mais tranquilo. Forte Rastreamento, gestão de patrimônio, 3253-7000.
Amor, passa o pão.
Ó, tá aqui.
A geleia de framboesa também, por favor.
E a geleia de framboesa? Tá ali no balcão, perto do caixa.
Aqui no São Luís, a gente capricha em todos os detalhes para você se sentir à vontade como se estivesse em casa. E agora estamos inaugurando mais uma loja para facilitar o seu dia a dia. E o que é melhor, bem aqui pertinho, na Avenida Santos Dumont 5625. Vem que a gente está esperando você. Chega aí, Mercadinho São Luís. Me acostumei com você.
De segunda a sexta, Carlos Alberto Sardenberg comanda o CBN Brasil. Notícias por inteiro, no meio do dia. CBN Brasil.
Dias de amor, dias de sol, dias de amizade, de família e alegria.
A Dias de Souza compartilha com você a alegria de receber pela segunda vez consecutiva o prêmio de Construtora do Ano do Sinduscom. Obrigado por fazer parte da nossa história. É com você que a gente constrói dias melhores. Dias de Souza. Dias melhores em dobro.
O Estacionamento da Música, realizado pelo Sesc, apresenta Biafra e Peninha, cantando seus grandes sucessos. Venha se emocionar sábado, dia 30, no Sesc Fortaleza. Informações 0800-275-5250.
Quando o trabalho é pra valer, todo mundo gosta, Fortaleza vê.
A Prefeitura implantou o bilhete único integrando ônibus e Topix. São 875 mil passageiros economizando tempo e dinheiro todo dia.
Pego o bilhete único, eu pego 3 ônibus e só pago uma passagem. Vai e volta do trabalho e chega em casa sorrindo, né?
E mais, os primeiros ônibus com ar-condicionado já estão circulando, oferecendo mais conforto aos passageiros.
Todo mundo gosta, todo
mundo vê. OAB no Rádio, um programa da OAB Ceará para o advogado cearense.
O secretário-geral da OAB Ceará participa nesta quinta-feira de um debate sobre a reforma política que acontecerá no Teatro da FACET, Faculdade 7 de Setembro. O evento contará também com a participação do jornalista do Grupo de Comunicação O Povo, Plínio Bortolotti, do professor da Universidade Federal do Ceará, UFC, Felipe Braga, e do chefe do Departamento de Ciências Políticas da UFC, Valmir Lopes. O evento é gratuito e promovido em parceria com a Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Ceará.
Outras informações no programa OAB na TV. Quarta-feira, às 7 da noite na TV Fortaleza e às 11 na TV O Povo. Acesse oabce.org.br e curta a OAB nas redes sociais. Ou ligue 3216-1600.
No 50 Mais CBN deste sábado, Alexandre Kalash, Mara Luquet e eu, Marisa Tavares, vamos conversar com a jornalista e escritora Miriam Leitão, que nos ensina que a experiência nos torna mais fortes e capazes.
O tempo foi me dando musculatura. Eu sei que eu posso superar, né? Eu já superei no passado. Então, houve momentos na minha vida que eu falei, nossa, eu estou encurralada, eu não vou conseguir sair.
Não perca, sábado, às 9:30 da manhã, porque a vida também começa às 50.
Debates do Povo.
11 horas 27 minutos, estamos de volta com Debates do Povo, hoje recebendo o antropólogo Roberto da Mata, conosco também, para conversar com o Roberto, o professor de antropologia, Oswaldo Barroso, você em casa, você ouvinte, participando pelo 3066-4030, também pelo WhatsApp 81-28-0316. Roberto, por que que o Brasil é um dos campeões mundiais de corrupção?
Porque nós temos um sistema que transitou da aristocracia para a república sem um movimento republicano, e transitamos do trabalho escravo para o trabalho livre com um movimento abolicionista, mas que deixou muita coisa de lado. Um dos elementos, um dos ingredientes fundamentais foi esse confronto com as estruturas aristocráticas, hierárquicas, do sabe com quem está falando, não é? do chefe que pode interromper você a qualquer momento, né? Essa falta de cordialidade, de civismo. Ninguém se preocupa com o espaço público, porque o espaço público tem um dono, que era o coronel antigo e que hoje, eventualmente, é um prefeito, se ele não for um prefeito democrático.
Você está dizendo que o brasileiro não é um homem cordial, não?
Não, eu acho que nós somos cordiais, mas depende de como os americanos são ignorantes e são sabidos, depende do lugar. E os ingleses são flegmáticos e são irritados, mas depende do lugar. Esse negócio do Castells, né, é muito exagerado, né? Dizer que o Brasil tem um lado. A cordialidade e a violência são as duas faces de uma mesma moeda, né? É um processo dialético, né? O mundo não é plano, né? Imaginar que o mundo é plano, imaginar que tudo. O Castells tem uma ideia de que tudo é internet. Obviamente não é. Obviamente não é. A internet é fundamental, mas nem tudo está aqui na tela de um computador, né? Primeiro, eu digo isso para meus netos, né? E para os meus alunos mais novos, né? Nenhuma mulher no computador tem três dimensões, cara. É muito melhor uma mulher em três dimensões. Inclusive com cheiro. E tato. E você pode pegar. Não é, o computador é importante. O mundo que ele diz que está em rede, as redes são importantes. Mas as redes não explicam o mundo. Precisa de fazer essas entrevistas que você faz, né? Pessoas como o Oswaldo, eu e outros professores são necessários para explicar as coisas. O mundo tem muita informação e pouca sabedoria. Quanto mais informação, né, menos sabedoria, menos compreensão existe. Então, tem que haver um equilíbrio entre essas duas coisas. A cordialidade, nós somos em determinado... Em casa, em geral, nós somos cordiais. Se nós conhecermos a pessoa ou formos apresentados por alguém, nós somos cordiais. Você está com um revólver para matar o cara, pensando que ele está comendo sua mulher. Mas se um amigo chegar e falar, não é nada disso, não é nada disso. Ele está com um revólver porque tem um lobo ali, ele está matando, é um lobo. Você imediatamente passa a ser cordial. Então, essas nuances de temperamento são nuances, dependem de situação, dependem de contexto, que obviamente, o Castells fez. O Castells, eu conheço ele pessoalmente, é um sujeito super inteligente, ele fez uma provocação, né? Provocou, porque tem muita violência, aconteceu, foi logo em seguida ao esfaqueamento do ciclista, que era um ciclista branco de classe média, né? Médico, porque se não fosse um ciclista branco de classe média, não vou dizer o que ele era, não teria tanta repercussão como nós sabemos.
Se fosse um negro pobre da periferia, não teria tido a repercussão que teve, porque quantos negros pobres são esfaqueados todos os dias, todos os finais de semana, nas periferias das cidades, né, Roberto?
Nós não sabemos.
E que não vira notícia,
né? Nós não sabemos. É. E tem mais. E a gente para, e nós paramos, não é, com a nossa autopunição, né? O nosso auto-reconhecimento de que nós somos injustos. E não criamos nenhuma estrutura efetiva para melhorar isso. Né? Outro dia eu tive uma reunião com os arquitetos lá no Rio, eles falaram, o bairro Favela. Houve um projeto no Rio de Janeiro, que tem algum tempo, décadas, de fazer transformar as favelas em bairros. Quando as favelas não eram tão grandes. Ninguém tocou o projeto para diante. O projeto começou e ninguém tocou para diante. Então, a gente deixa passar e a gente sempre atua depois que o fato pior aconteceu. Essa é uma atitude que, obviamente...
E que esses projetos se tornam inviáveis, né?
Claro, porque fica tão grande que não dá para fazer. Né? Aqui em Fortaleza, Fortaleza e Recife, são duas cidades maravilhosas que eu conheci antes de vocês terem nas praias. Essa muralha de edifícios, que impede, inclusive, que o vento que vem da praia vá para a parte da cidade que não fica perto da praia, que, obviamente, é a chamada periferia, ou é a área mais marginalizada e mais suburbana e pobre da cidade, que fica num calor insuportável. Não era assim, era muito mais agradável. Como é que você deixa que isso aconteça? Aí a gente diz, aconteceu. Não é aconteceu. A gente não tem um projeto de... A gente não faz... Nós não acreditamos em previsão. Nós não acreditamos em acidente. Deus é brasileiro. E nós continuamos um pouco com essa mentalidade. Eu te responderia assim. É uma mistura de mentalidade moderna que tem, obviamente, esse componente de prevenir, de tomar cuidado, de treinar. Nós temos isso. Mas temos também o outro lado, né? Que Deus cuida de tudo, que a gente não controlamos o nosso destino, etc. E essas coisas, a gente tem que ter mais consciência dessas tendências para que elas possam entrar num diálogo que seja um diálogo frutífero, de auto-enriquecimento, um lado enriquecendo o outro, e não um lado querendo destruir o outro, porque não vai acontecer.
Agora, Roberto, você está vindo a Fortaleza para fazer uma palestra hoje, né? A palestra no Tribunal de Contas do Estado, aí, comemoração aos 30 anos, 80 anos do... 80 anos do Tribunal, comemoração do aniversário da Fundação também, né? E 30 anos da Fundação Demócrito Rocha, enfim. Você vem falar sobre as possibilidades de controle social que deveriam estar na mão da população. Eu te perguntaria, quais são esses canais de participação da sociedade no controle do Estado, você mencionou aí a questão dos impostos, né? No controle da destinação dos impostos, né? As pessoas ficam imaginando assim, elegi um deputado, elegi um senador, estão lá para tomar conta de mim, fim de papo e tal, e morreu por aí. E a gente sabe que não fazem nada, né? Porque não estão aí para trabalhar pela população, né? Roberto, quais são, então, os canais que a sociedade tem para participar efetivamente da vida pública, da vida social do país?
Eu acho que essa questão que você está colocando para mim é a questão crítica da sociedade brasileira. Para isso, você tem que ter uma base educacional, isso que eu falei, uma educação para a igualdade, uma educação que obrigue as pessoas a pensar que elas não só fazem parte de uma comunidade, seja uma aldeia, seja uma cidade pequena, uma cidade grande, um bairro, e tem que partir do local, da vizinhança. Tem que partir, tem que ter um policiamento em que você conheça o guarda. Você tem que começar pouco a pouco. Os vereadores, você tem que obrigar ou fazer um movimento que os vereadores visitem os bairros regularmente, que o prefeito saia. Porque o Brasil é uma democracia. Não é? E todo mundo governa dentro de palácio, cara. Nós temos palácios. Nos Estados Unidos tem a Casa Branca, onde o presidente é a casa. Aqui é palácio. todos são palácios. Palácio Karnak.
Na Argentina tem a Casa Rosada, a Casa de la Moneda no Chile.
É, Casa da Moneda. Exatamente. Casa já melhora um pouquinho, porque são países republicanos. Não tiveram império. Na América Latina não teve império. Você pode dizer, mas teve caudilismo. É caudilismo, mas não teve império. No Brasil nós tivemos um rei que deixou dois filhos. O Pedro I, que era filho dele, que depois foi para Portugal. E o Pedro II, que ficou conosco até a proclamação da República. Que foi uma proclamação também que foi feita na base de um golpe de Estado. E ele foi embora, tomou um navio, né, meio aloprado, assim, sem saber o que estava acontecendo. Vocês estão loucos fazendo a República. Então, nós fizemos essas transições todas na base de relações pessoais, etc., sem muitas tensões. Nos Estados Unidos, a passagem do trabalho livre, do trabalho escravo para o trabalho livre, uma guerra civil em que morreram quase 700 mil jovens americanos, que no século XIX, meados do século XIX, é um número absurdamente alto. Nós conseguimos fazer isso, quer dizer, a gente retarda. Agora o momento que eu acho que a gente está vivendo, que é a chamada crise brasileira, é uma crise em que a gente tem que acelerar processos democráticos e igualitários. E o nosso desafio é esse.
Mas, Roberto, você, por exemplo, a questão da educação e as culturas locais. Eu tenho a impressão que está existindo um movimento exatamente contrário, do agravamento dessa questão, porque desapareceu o estudo das culturas locais, das universidades, das escolas, de todo o sistema educacional brasileiro. Primeiro, por causa do Enem, que é uma prova unificada no Brasil, padronizada. Segundo os concursos, as pessoas fazem o concurso para professor do seu lugar e vão jogado em outro lugar que nunca escolheram. E os próprios alunos também. Quer dizer, os currículos, não constam nos currículos, mas o estudo das culturas locais. Então, a ligação desse estudante com a cultura local está desaparecendo completamente.
Concordo inteiramente com você. Tem um diagnóstico aí, do ponto de vista educacional, que é um diagnóstico, obviamente, universalista, errado. E, sobretudo, eleitoreiro, que é o grande problema. Então, se você misturar, né, eleição, isso quem falou outro dia foi o próprio Mujica, que depois andou se corrigindo em outros contextos, mas o Mujica disse o seguinte: se você quer ser político, não pode misturar política com ganhar dinheiro. São duas coisas separadas. No Brasil, infelizmente, estão juntas. A mesma coisa com a educação e programas de ganhar eleição. Então você cria essas estruturas imensas. Bom, você quer coisa mais louca do que as universidades particulares receberem dinheiro, nosso dinheiro, quando elas são particulares?
Para matricular alunos?
Porque
né?
as federais não conseguem dar conta. Né? E o ensino primário e o ensino secundário serem vilipendiados, quando seriam obrigação do país, do Estado brasileiro, porque os colégios particulares, tanto no nível primário e secundário, tiram os alunos, porque nós não queremos que os nossos filhos se misturem com os meninos pobres de periferia, e a universidade é de graça. Devia ser exatamente o contrário. Agora, se eu falar isso numa assembleia universitária, meu querido Oswald, vão jogar pedra em mim.
Deve ser queimado numa fogueira.
Exatamente. Estou queimado como bruxo. Aliás, já virei bruxo há muito tempo. O Plínio Marcos dizia para mim, conversei com o Plínio Marcos umas duas vezes na minha vida, mas no encontro de escritores.
Né? Plínio Marcos, para quem não sabe, grande autor de teatro brasileiro, já morto já há mais de 10 anos, talvez, né?
Grande
considerado figura. Um autor maldito, né? Mas uma grande figura.
Escreveu uma peça
escritor.
Maravilhosa, Dois Perdidos,
Dois Perdidos
Noite Suja,
Numa Noite Suja.
Que é equivalente a Esperando Godot. É. Equivalente a Esperando, é o nosso Esperando Godot. E ele conversando comigo, nós contando casos e tal, ele falou: é você um bruxo! Você é um bruxo, eu sei que eu sou bruxo, que já estão querendo me queimar.
E outra coisa, Roberto, você sabe, por exemplo, existe a gente andando em Fortaleza, não sei se você andou agora, a gente observando a cidade, é uma arquitetura do medo, de prisão, as pessoas vivem presas dentro de casa e as ruas ficam praticamente desertas, as praças, o convívio humano, esse contato, está desaparecendo.
E é perigoso. Olha, a última vez que eu vim em Fortaleza, eu vim fazer uma palestra. Aí, de noite, né, eu vim em Fortaleza, evidentemente, eu quero comer uma comida local. Eu gosto, porque minha mãe era amazonense. Então, eu gosto do pirão.
Um peixinho, uma moqueca, um pirãozinho, um baião de dois, uma carne de sol.
Não é comer lagosta, né? Mas baião de dois e carne de sol, mas eu quero coisa leve, né? Um peixinho. Aí, nós fomos comer num restaurante, no final da praia. O rapaz do hotel tinha falado para mim o seguinte: vou, se vocês passarem de 10h30, venham de carro. E nós éramos em grupo, nós estávamos em 5. Dois casais, eu e tinha uma menina, que era filha de um casal. Aí nós vamos a pé. Quando chegou no meio do caminho, eu vi dois meninos, que são os mesmos meninos que estão no Rio de Janeiro. Os mesmos meninos que estão em Maceió. Os mesmos meninos que estão em Belo Horizonte. Os mesmos meninos que estão provavelmente também em Porto Alegre, em Curitiba. Todas as cidades brasileiras. Que é esse nosso descaso, vergonhoso, vergonhoso por aqueles que são mais pobres. E a gente fala, porque falar é fácil, o difícil é a prática. O enlace sensível de você falar o face a face, não é? Que desmancha os preconceitos, desmancha os estereótipos, desmancha os preconceitos, que todos nós somos humanos, todos nós morremos, o nosso tempo é um tempo limitado, e a gente, graças a Deus, não sabe de quanto tempo a gente tem. Então, esses dois meninos iam nos assaltar. Eu dei o alarme, felizmente chegou um motorista, que era um motorista de Fortaleza, parou o carro, os meninos correram e fugiram. Então, isso, e todos nós, classe média, vivemos enjaulados, em prisões. Você tem toda a razão. Observação importantíssima. Vivemos em prisões. Isto num momento em que nós nunca falamos tanto de povo, de popular, de trabalhador e de democracia. Convenhamos que é uma contradição insuportável. Insuportável. Isso tem que. Ninguém pode ser tão infantilizado a ponto de acreditar que a gente tem que continuar assim, tem que alguma coisa ceder, em algum lugar mudar, tem que ter mais bom senso, tem que pegar um programa, tem que fazer um programa para professores primários, né? como o Tribunal de Contas está fazendo, para tentar mexer mais com as pessoas e ser um programa efetivo, né? Que fale diretamente com as pessoas. Isso é como tentamos fazer isso lá no Espírito Santo com o Detran. Né? Mas é muito difícil, é muito complicado, que você precisa, inclusive, ter órgãos, né, municipais que sejam relativamente, não digo duros, mas que sejam muito consistentes e persistentes.
Roberto, você tem sido, muitas vezes, nos últimos tempos, aí, jogado na fogueira também por um grupo de pessoas, pelas críticas muito ferrenhas que você tem feito ao governo do PT. Você acha que grande parte da culpa pelos altos níveis de corrupção no Brasil é culpa do PT, Roberto? Você vai responder isso logo depois do intervalo. Vamos para o intervalo, a gente volta já.
Debates do Povo. Oferecimento CGV, oftalmologia clínica e cirúrgica, 3816400, e transportadora Braspress, 34996300.
Conheça a CGV Oftalmologia Clínica e Cirúrgica. Doutor Eugênio Gifone, Doutor Felipe Carvalho e Doutor Rodrigo Vicentini. Exames modernos e centro cirúrgico com equipamentos de última geração. Realizando sua cirurgia com segurança. É com a CGV. Ligue 3816400. Avenida Santos Dumont 2456. 18º andar. Edifício Corporate Plaza. Aldeota. CGV Oftalmologia Clínica e Cirúrgica. Nossa visão é você. Diretor técnico Doutor Rodrigo Vicentini. CRM 6233. RQE 31.
O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão e pela Aeropress, sua encomenda vai de avião.
A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil.
Em Fortaleza, ligue 3499-6300.
Pintar, pintar, vamos pintar o mundo.
Pintar, pintar, com cores maravilhosas. Com Lafayette Tintas, sua vida você pinta.
Renovar a casa com as cores da alegria.
Qualidade, atendimento, só com Lafayette Tintas.
Pintar, pintar, com Lafayette Tintas.
Sua vida você pinta.
o seu vizinho ensaia isso todo dia, você tem motivo para se mudar. E Zap tem um imóvel. Zap é o maior portal de imóveis do Brasil. São milhares de imóveis em uma busca fácil e rápida. Um deles é para você. Acesse zapimóveis.com.br. Zap, seu imóvel num Zap.
Eu quero conforto, eu quero mais. Quero um carro novo, quero um Chevrolet. Eu quero um bom atendimento, total tranquilidade. Mais satisfação e muito mais felicidade. Zona da Fonte, eu tenho mais, tenho muito mais. A Fonte é muito mais Chevrolet. Da Fonte.
3535-6600.
Imagine se todos se unissem para dizer não à corrupção. É isso que os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão fazendo. Diga não você também. Não tolere qualquer tipo de corrupção, por menor que pareça. Acesse corrupçãonão.mpf.mp.br e juntos vamos dizer não à corrupção. Associação Ibero-Americana dos Ministérios Públicos. Ministério Público Federal. Seu direito. Nosso dever.
Mega quinzena de aniversário CVC. 15 dias com mais de 100 ofertas para você viajar pelos menores preços do ano. Foz do Iguaçu, 5 dias, a partir de R$10,99,80. Caldas Novas, 5 dias, a partir de R$10,99,80. Fernando de Noronha, 5 dias, a partir de R$10,129,80. Mega quinzena de aniversário CVC. Aproveite para viajar pagando muito barato. Consulte a CVC mais perto de você.
CVC sempre com você.
O Grupo Fornecedora, com 60 anos de atuação no mercado, lança Fornecedora Caminhões e traz com exclusividade para o Ceará os caminhões DAF. Sucesso na Europa e fabricados no Brasil com completo pós-vendas, os caminhões DAF possuem baixo consumo de combustível e excelente robustez, garantindo maior economia e oferecendo a cabine mais confortável da categoria dos pesados. Venha conhecer seu DAF, dinamizável e em condições especiais para lançamento. Fone 3270-3450.
Aconteceu? É notícia? Saiba por quê. Entenda, curta, compartilhe, comente e opine em conexão com o mundo. bbcbrasil.com no Facebook, no Twitter e no Google Plus. bbcbrasil.com nas mídias sociais, na sua língua.
Debates do Povo.
11 horas 48 minutos em Fortaleza, estamos de volta com o Debate do Povo, hoje recebendo o antropólogo Roberto da Mata, que está em Fortaleza para uma palestra hoje à tarde. Que horas é a palestra, Roberto? 15 horas. É às 15 horas, às 3 horas da tarde, aberta ao público lá na sede do TCE, do Tribunal de Contas do Estado. Qual é o endereço? Sena Madureira. Sena Madureira. Ao lado do Parque das Crianças. Olha, imperdível, palestra do Roberto da Mata, hoje às 3 horas, lá na sede do Tribunal de Contas do Estado. Conosco também, para conversar com o Roberto da Mata, o professor de antropologia, pesquisador da cultura popular, Oswaldo Darroso. Ô, Roberto, fiz uma provocação aqui no bloco anterior para você, porque tenho lido aí alguns artigos seus, algumas entrevistas suas, você jogando a culpa aí dos todos os males do país em cima do PT.
Não.
Você acha que está havendo radicalismo nessa discussão sobre PT, governo?
Vamos por partes. Primeiro, se você pegar as minhas colunas, você vai ver que tem críticas, mas não tem críticas radicais. Tem críticas. Eu não sou radical. Eu, inclusive, acho que é um grande privilégio e uma grande responsabilidade, exatamente porque é um privilégio, escrever, ter uma coluna de jornal. Então, eu sou muito cuidadoso. Eu em geral, não entro em acusações pessoais. Né? Agora, tenho realmente criticado o governo do PT. Tenho criticado em que linhas? Como um governo que quer, um partido que quer ser o partido dos partidos, como um partido que tem muita dificuldade de reconhecer os seus erros, de reconhecer os seus eventuais desvios, e acho que não estou fazendo isso sozinho, porque sei que dentro do próprio partido tem gente que também está fazendo isso. Então, eu não estou, porque tem muita gente que percebe isso, né? E tem um outro, e tem os problemas correlatos, né, que estão ligados a isso, que são problemas brasileiros. Eu, se você pegar esse meu último livro, que é o Brasileirismos, você vai ver que tem muito mais críticas, ou muito mais observações críticas, melhor dizendo, ao sistema brasileiro, que é um sistema legalista, que é um sistema que faz... A gente acha que vai corrigir a realidade com a lei. Tem muito mais críticas sobre isso do que propriamente sobre o PT. Agora, tem certas contradições que, evidentemente, não é, eu não posso concordar, e me revolta. Eu tenho dito isso. Por exemplo, eu não posso me conformar de maneira nenhuma que, quando eu pego minhas contas bancárias, eu sou um homem de 78 anos, professor universitário, escritor, que faço palestras, quando eu pego minhas contas bancárias e somo, e pego as do meu pai e somo, e pego as dos meus filhos e somo, é muito menor do que aquilo que esses canalhas que roubaram a Petrobras ganham num contrato. E eu não me conformo, vocês me perdoem, mas eu não, se você se conformar, é problema seu. Eu não me conformo. Roubar a minha própria família, roubar a empresa, que era uma empresa que era orgulho de todos os brasileiros, e roubar o Brasil, eu não me conformo. Então, é isso que eu estou dizendo. E repito aqui com toda a veemência. Não estou com raiva, não. Porque pessoas confundem. Está sendo grosseiro. Não estou sendo grosseiro. Estou sendo veemente. Estou sendo firme. Eu não me conformo com isso. Eu acho que essas pessoas têm que ser punidas e essa situação tem que acabar. Porque simplesmente...
Mas você não acha também, Roberto, que essa discussão ela está muito centrada nessa questão da Petrobras e as pessoas estão esquecendo de discutir o país de uma forma mais ampla?
Com certeza, é. Não. Mas quando você discute a questão da Petrobras, você está discutindo de forma mais ampla, porque, afinal de contas, o mundo é tocado a petróleo. Né? E todo o projeto da Petrobras do pré-sal, que foi anunciado, inclusive, pelo Lula, com todo orgulho, e de maneira muito, muito percussiente, de maneira muito correta, né? É um problema que todo o dinheiro ia para a educação, para a gente redimir o Brasil. Então, essa própria empresa, né, a partir do governo dele, é uma empresa que monta um gigantesco... Porque a escala é muito importante. É preciso pensar na escala. É muito grande. Nunca, jamais aconteceu, como ele gostava de dizer, na história desse país, uma roubalheira tão grande. Então, isso tem que ser... Não é possível. E quem está dizendo isso é um juiz lá no Paraná que está prendendo as pessoas. E envolve políticos, envolve deputados. Quer dizer, você tem um sistema de... um sistema parlamentar e um sistema de governo que está contaminado. Então, isso tem que... Como é que a gente faz? Né? Eu não estou propondo aqui que essas pessoas têm que ser torturadas, presas, de jeito nenhum. Agora, que tem que mudar isso. Tem que mudar. É um ponto crítico do sistema brasileiro.
Mas presa é bom, né, não? Presa
é... Não, tem que prender, ué.
O nosso ouvinte Francimar, lá do Conjunto Ceará, diz que no mundo capitalista, Roberto, a elite brasileira não quer saber de pobre. A elite quer exterminar os pobres do país. Você acha que isso é um problema do sistema capitalista?
Eu acho que é mais um problema do sistema escravocrata.
É, também, né?
Que sobreviveu. O capitalismo, o cara quer preservar, para trabalhar para ele. Que, inclusive, dá comida boa, etc. O mínimo, né? É o sistema... Bom, manda ele...
É o capitalismo mal feito,
leia,
né?
Leia o velho Karl Marx quando ele fala de mais-valia.
É. O João César, lá da Sapiranga, ele quer saber onde é que pode comprar o seu livro. Acho que ele está se referindo especificamente ao livro sobre a questão do trânsito. Sim. Mas, enfim, seus livros estão todos aí? Todos...
Olha, meus livros estão... Vários dos meus livros, se não todos, estão todos à venda nas grandes livrarias daqui de Fortaleza.
Tá certo. O título do livro sobre o trânsito, o assunto do trânsito, qual é o livro?
Fé em Deus e Pé na Tábua.
Fé em Deus e Pé na Tábua.
Como e por que você enlouquece dirigindo no Brasil?
É, o Antônio Mesquita, lá do Centro da Cidade, diz que tem muita gente completamente ignorante que usa esse termo aí, fé em Deus e Pé na Tábua, e fazendo loucuras no trânsito aí, matando gente, enfim... O Manuel Rodrigues, lá do Monte Castelo, liga para dizer que é teu fã, que admira muito você.
Obrigado.
O Carlos Ribeiro, que é taxista, diz que os motoristas brasileiros são muito mal educados, que falta nesse país educação e respeito no trânsito. A respeito da história lá que você contou da morte lá do médico lá no Rio de Janeiro, o Fran Ferreira, lá do Cocó, diz o seguinte: o jovem negro, coitadinho, matou um infeliz no médico. Primeiro que a gente não falou que foi nenhum negro que matou, que pelo contrário, parece que não foi nenhum negro que matou, não. Enfim, não questão é essa. Mas ele, sim, o jovem negro, coitadinho, matou infeliz no médico. Diz ele, a minoria pode fazer o que quer com a maioria? Roberto, qual é a sua opinião referente a isso? Jovens negros que cometem crimes com trabalhadores honestos e ainda são tratados como coitados. Acho que ele está fazendo uma mistura aí, né? Ele misturou as bolas aí, né, Roberto?
Concordo. Acho que pode ser mais compreensivo, né?
Roberto...
Agora o crime é bárbaro e a violência existe.
É, com certeza.
É lamentável.
Você é uma pessoa otimista, mesmo com todos esses problemas aí que a gente tem enfrentado, esse problema de corrupção aí, reforma política, que os deputados e senadores dizem que vão fazer reforma política, a sociedade reclamando reforma política, vão lá, passam 3 madrugadas votando, não votam nada, fica tudo do mesmo jeito?
Para responder, primeiro, tudo que me interessa na reforma política não estou discutindo. Eu quero recall. Porque quando você tem um casamento que não dá certo, você se separa. Então, se você botar um prefeito ou um governador errado, você tem direito de tirar. Isso eles não estão discutindo. Isso eu queria... Essa, para mim, é o ponto principal no sistema democrático. Tirar quem você elegeu. Deseleger. Então, eu queria que isso fosse incluído. Primeiro. Segundo ponto. Eu sou profundamente otimista. Eu quero que o PT dê certo. Eu não quero que o PT acabe, eu quero que o PT se recupere, que ele dê certo, que ele recupere os velhos ideais, que sempre foram ideais, que também foram meus, porque eu fui criado quando era jovem, eu fazia parte da esquerda brasileira, esquerda no sentido de esquerda festiva, dessa mentalidade geral, né? Quero que se recupere, tenho certeza que vai se recuperar, eu acho que ele é importante na política brasileira, você tem um partido de oposição com ideais utópicos.
Legal. Bom, estamos chegando ao final do nosso Debate do Povo de hoje. Eu quero agradecer a presença no programa do antropólogo Roberto da Mata. Roberto, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Lembrando mais uma vez que hoje à tarde, às 15h, Roberto da Mata estará na sede do Tribunal de Contas do Estado, fazendo uma palestra aberta a todos. Quero agradecer também a presença hoje conosco do antropólogo, pesquisador da cultura popular, Oswald Barroso. Obrigado, Oswald. Agradecer especialmente a todos vocês, ouvintes, internautas, que nos acompanham, nos ajudam a fazer os debates do povo de todos os dias. Programa que hoje teve trabalhos técnicos de Kiko Gomes, assistência de estúdio de Rafael de Araújo, produção de Alan Dantas, editora-chefe Selma Vidal, coordenação Faria Júnior, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri.
Apresentação, Rui Lima.
Obrigado, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau. Até amanhã.
Debates do Povo.